Passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o sociólogo Ivair Alves dos Santos, formado em Química e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, bem como referência nacional na área da igualdade racial e dos direitos humanos. Ivair Alves dos Santos, natural de São Paulo, mora em Brasília desde 1994. Trabalhou na Unesco em Angola, atuou na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e no Conselho Nacional de Combate à Discriminação e é atualmente assessor do Gabinete do Reitor da Universidade de Brasília. Autor, em 2007, do livro O Movimento Negro e o Estado, que saiu pela Imprensa Oficial de São Paulo, Ivair Alves dos Santos acaba de lançar, com apoio da Fundação Palmares e do Ministério da Cultura, por meio do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra, o livro Direitos Humanos e as Práticas de Racismo, sobre o qual nos falará nos próximos minutos. Vou começar perguntando o seguinte: o livro tem como foco direitos humanos e prática de racismo no Brasil contemporâneo ou ao longo da história da nacionalidade brasileira?
Ele tem como foco discutir direitos humanos e as práticas do racismo de forma contemporânea. É um trabalho que eu fiz com base em consultas de arquivos de tribunais de justiça em várias localidades do Brasil, na região norte, na região centro-oeste, na região sul e na região sudeste. Ou seja, eu fiz várias consultas, né? E levantamento de dados. Primeiro, a minha pergunta era saber, depois da Constituição de 88, como é que os crimes que estavam sendo enquadrados com base na Lei 7.616, de 89, do deputado Carlos Oliveira, deputado K.O., como é que estava, quantos crimes de racismo estavam sendo enquadrados pela lei? Essa era a minha primeira pergunta para os tribunais e para as corregedorias dos tribunais. E depois a segunda pergunta que eu me fazia era como é que as vítimas se manifestavam nos processos, nas sentenças, né? Então, com base, levantei uma quantidade muito grande de documentos, né? E também percorri muitas bibliotecas jurídicas do país para poder ter uma ideia do que é que estava sendo produzido sobre esse tema e, ao mesmo tempo, confrontar isso com as informações que eu estava encontrando nos tribunais e na academia. Por outro lado, eu tinha uma experiência muito viva, que era a experiência de trabalhar de quase 20 anos na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né? Ela é uma secretaria que praticamente eu participei da fundação. Ela começou no Ministério da Justiça como uma secretaria do Ministério, depois passou a ser uma secretaria nacional, depois uma secretaria de Estado, uma secretaria especial e hoje uma secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Então, todo esse tempo eu passei na Secretaria de Direitos Humanos participando das ações que envolviam a discriminação racial. Então, com esses três bancos de dados, das universidades, os tribunais e na Secretaria de Direitos Humanos, eu construí meu trabalho, que foi mais ou menos 7 anos de trabalho e mais 3 para publicar.
O livro é baseado na sua tese de doutorado.
Parte da tese de doutorado.
Gostaria que elucidasse um pouco para os radio-ouvintes qual a diferença entre o termo racismo ou prática de racismo e discriminação racial e preconceito racial.
Na verdade, eu utilizo essa expressão, porque na verdade a expressão devia ser crime resultante do preconceito de cor e da discriminação, porque isso é que está na legislação e que está na Constituição. Mas, de uma forma mais simplificada, que acaba resumindo, eu acabei utilizando a prática do racismo porque acaba concentrando tanto o preconceito quanto a discriminação. Primeiro porque o preconceito ele deve ser entendido sempre como algo muito subjetivo, né? E a discriminação racial como uma manifestação, né? E a nossa legislação, ela só incorporou a definição de racismo por meio da Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. E no seu artigo 1º, ela define o que é o racismo. E por o Brasil ser signatário dessa convenção, a gente sempre utilizava como referência para definir. Essa definição ela acabou sendo incorporada no ano 2010, numa lei chamada de 2.288, que é a Lei do Estatuto da Igualdade Racial. Então, com base nessa definição, que eu comecei a trabalhar e tal. O projeto, né, era muito simples. Primeiro, eles perguntavam como é que está o Estado nos tribunais da aplicação dessa lei. Quero saber quantos, né? A outra era saber é como é que as vítimas se manifestam em relação nesse processo. As vítimas, os juízes, os promotores, eu queria entender como é que isso se dava nas sentenças. E por último, eu queria um olhar externo. Eu queria ver como é que os órgãos internacionais de direitos humanos, que são dois, tem o sistema regional, que é o Conselho Internacional de Direitos Humanos do sistema OEA, e tem o sistema ONU, que tem dois mecanismos. Tem um comitê que acompanha e também tem relatores especiais. E o Brasil recebeu dois relatores especiais desde 1995. Então, qual que era a ideia? Vou saber como é que o racismo está no Brasil, pelo sistema jurídico, ver como é que isso está funcionando. E quero ver uma opinião de fora, no sistema. Por que que era possível fazer isso, né?
Então, vamos ver. Como é que está o racismo institucional no Brasil?
O racismo institucional é um conceito, vamos dizer, novo. Ou seja, normalmente as pessoas não trabalham com esse tema no Brasil, ou seja, né? As pessoas entendem muito o racismo de maneira muito superficial. É um fenômeno um pouco mais complexo do que tem sido veiculado recentemente como mera segregação. É muito mais do que isso. O racismo institucional, ele é um racismo em que você não tem os sujeitos e os atores no processo ou na ação, né? Então, para pegar um exemplo para você, precisa entender claramente. Se você andar pelos shoppings do país inteiro, e for procurar na loja de marca, essas lojas de grife, se tem trabalhadores negros, para vender sapato, roupa e tal, você não vai encontrar. Você pode procurar isso em Brasília, São Luís do Maranhão, no Rio de Janeiro. Raramente você vai ter trabalhadores negros fazendo essa atividade. Não existe dentro do shopping nenhum regulamento, uma lei escrita dizendo que não há trabalhadores negros. Mas o fato é que você for lá, você vai encontrar isso. Então, o racismo institucional, ele não tem um sujeito, ou seja, ele é resultado de práticas, de normas, de condutas, né? Que acaba tendo como resultado a exclusão da população negra. Eu costumo dizer que ele é o mais cruel, que, na verdade, ele é resultante da omissão ou da ação política de instituições. Então, ele é muito mais duro, mais perverso em relação a isso. Então, o resultado do racismo institucional, ele tem um efeito mais perverso. Então, eu, com esse conceito, que é um conceito, inclusive, que aparece muito nas sentenças, nas recomendações que o sistema americano de direitos humanos e o sistema internacional utilizam para analisar o Brasil. A grande contribuição que eu ressalto do sistema de direitos humanos é alguns conceitos que eles trazem para nos olhar. E um deles é o racismo institucional. A única instituição que eu, pelo menos que eu encontrei, que trabalha com esse conceito de maneira muito muito vigorosa, o Ministério Público do Trabalho, através dos TACs, né? Tem um exemplo assim, muito conhecido, que é o exemplo do Fashion Week lá de São Paulo, que um movimento negro entrou com uma ação dizendo, olha, não tem nenhuma modelo negro, né? Se tem, mas são muito poucas. Então não tem justificativa para não ter. E o Ministério Público estabeleceu um termo de justiça de conduta para eles cumprirem isso num certo prazo. Então o Ministério Público do Trabalho tem acionado. Mas é interessante, o Ministério Público não está preocupado em descobrir quem praticou o ato de discriminação ou o ato de racismo. Ele está preocupado em corrigir esse processo ao longo de um período. Bom, o livro, ele trabalha muito com o conceito do racismo institucional, esse racismo, e também trabalha muito com as falas das vítimas de racismo, né?
Estamos conversando com o sociólogo Ivair Alves dos Santos. Voltamos já.